Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. E esta semana nós temos uma convidada que traz uma pauta muito interessante. Eu imagino que você ficou pensando como é quando você viu aí o título do nosso episódio de hoje, o podcast que vai trazer sobre relacionamentos na contemporaneidade. E hoje essa pessoa que vai trazer esse assunto é uma pessoa muito querida por mim. Não poderia ser diferente, né? Como vocês estão acompanhando nessa temporada. Pessoas muito especiais estão marcando presença aqui, abrilhantando o nosso podcast. Então hoje, meus caros ouvintes, uma pessoa sensacional, uma mulher de potência. Eu vou deixar que ela mesma se apresente com vocês, Helen Caterine.
Olá, gente! Que bom estar aqui conversando com vocês. Sou muito grata pelo convite. Fiquei surpresa de ter recebido esse convite para estar aqui, para estar falando com vocês. Estou adorando.
É uma daquelas surpresas boas que a gente recebe na vida, Helen. Eu também sou muito grata por sua presença.
Foi tipo uma carta de lugar nenhum, sabe? Quando eu recebi. Achei ótimo.
Helen, pra gente começar, se apresenta, conta aí pra quem tá te ouvindo, inclusive pra mim, quem é Helen Caterine?
Eu sou psicóloga, né? Inclusive estudei junto com a Alison, a gente se formou juntos. E aí eu sou psicóloga também, trabalho nessa área clínica e também trabalho na área do esporte. Sou uma grande fã aí de leituras, sempre gostei muito de ler. Tipo, quando eu conheci a Alison na faculdade, eu virei fã dele, porque ele é poeta, escritor. Eu gosto muito mesmo dessa vibe de ficar lendo, né, de estar escutando esses assuntos que ele está falando no podcast, então achei bem legal. E é isso, eu trabalho com a psicologia nessas duas áreas que eu falei, e a minha abordagem, né, para quem aí é da psicologia e pode estar ouvindo esse podcast, é a gestaltterapia. Então eu trabalho muito com essa visão do ser humano de uma forma bem ampla, então é assim que eu vejo mais ou menos. É com base nisso, né, com essa minha visão que eu vou falar um pouquinho sobre o assunto de hoje.
E pra gente já começar sem muita enrolação, né, trazendo a sua... Olha, Helen, pessoal, Helen é uma pessoa muito enérgica, somos muito parecidos nisso. Ela é muito 320, não é nem 200, é 320.
Sou.
E ela realmente...
E esse podcast faz todo sentido, né, Alison, porque eu gosto de falar.
Com certeza, sim. Um espaço de fala para uma faladora de
faladora
primeira.
Nata.
E pra gente começar, Helen, qual é a motivação? O que é que esse assunto mexe com você que fez você trazer ele pra cá pra conversar com a gente?
Eu sempre me interessei, né, por esses assuntos de relacionamento. Inclusive, eu ainda não atendo casais, mas é uma coisa que eu pretendo trabalhar pra atender. Também essa questão da sexualidade, tudo isso me interessa bastante, desde a graduação. E aí eu sempre fico vendo essa questão dos relacionamentos, como tem mudado. E isso me provocou, assim, por que não falar sobre isso? Eu percebo que a gente tem mudado a visão de relação. Tanto a questão dos tipos de relacionamento, como o ser humano está se relacionando hoje, principalmente depois da quarentena. Eu acho que se intensificou muito. Me interessei, assim, não, acho que eu quero falar sobre esse assunto. Foi mais por isso mesmo. Eu gosto muito desses assuntos que envolvem e, claro, pesquisei, né, pra não trazer aqui também algo que eu vá falar que seja bobagem. Também tem a minha opinião, a minha visão do que eu vejo, né?
Entendo, Helen. E até se fosse bobagem, será muito bem, porque a gente gosta de uns besteirolzinhos também. Organizando esse começo, por onde você quer começar? O que é que esse assunto, pra você, vamos trazer assim, pra você, aonde é que esse assunto começa?
Bom, pra mim esse assunto começa na questão de olhar os tipos de relações que a gente tem hoje. Aí você pode estar pensando assim, como assim tipos de relações? Na questão de relacionamento mesmo, de casais, certo? Eu acho que eu quero falar mais sobre isso agora no momento, de como a construção do relacionamento de casais hoje, ele tá se formando. E aí a gente pode ir ampliando, né?
Certo.
Pra falar dos outros tipos de relações, né? De amizade, familiar.
Fique à vontade. Pode discorrer sobre o que você deseja trazer.
Pronto. Então, assim, falando dessa questão de tipos de relacionamento, que eu queria trazer hoje pra provocar uma reflexão é... Vocês têm percebido o quanto os relacionamentos têm mudado? Eu percebo muito que esses tipos de relacionamento têm mudado porque a sociedade, ela também tem mudado muito. E a gente percebe que antigamente, né, a sociedade era uma coisa mais, como é que eu posso dizer? As coisas eram feitas de formas mais sólidas, feitas pra durar, feitas pra... passar até que a morte nos separe, digamos assim. Tinha muito essa vibe. Na época dos nossos avós, né, as pessoas casavam muito cedo. Tinha essa coisa muito de se separar. Inclusive, foi até tabu um tempo, né, as pessoas serem desquitadas. Então, era uma coisa que era meio que você não poderia ser separado. Teria que casar e ser pro resto da vida.
Sim, sim. Eram pessoas, consideradas pessoas que burlaram a regra do para sempre.
Isso, exatamente. E por que será que isso acontecia, né? Será que se separar é uma coisa de hoje? Não, né? A gente percebe que desde sempre as pessoas têm problemas nos relacionamentos. E as pessoas, elas têm meio que... acaba a conexão, é meio que como se a gente tivesse conectado e chega um determinado momento que a gente não tem mais e tá tudo bem. Só que antigamente as coisas não eram feitas dessa forma, não eram passadas dessa forma. E é sobretudo, a gente comprava às vezes um eletrodoméstico, comprava um móvel e que durava 20 anos, 30 anos. Quem aí pode dizer que tem em casa um móvel que a mãe tem desde a época que era criança, né, por exemplo? E hoje em dia...
Eu sou testemunha disso que você tá falando, Ellen, porque... Só lhe cortando aqui antes que eu esqueça. Ano passado, um ventilador que tinha a minha idade quebrou, 25 anos. Um Arno.
Olha,
vou até
só
fazer propaganda aqui, nem sei se pode, mas depois eu tiro no na edição. Um ventilador muito bom que durou 25 anos. E ele, assim, ele não deu defeito em nenhum momento, mas simplesmente morreu. Quando parou, parou de vez.
E a minha mãe tinha, na época, uma cama daquelas de madeira que, meu Deus, a cama tinha sido da minha avó, passada pra ela e durando a vida. E a gente percebe que até a sociedade mudou com relação a isso. Hoje em dia, né, não sei se trazendo mais uma reflexão para vocês entenderem amplamente, né? Se falando em sociedade, se falando em como a sociedade se construiu de forma capitalista, as coisas começaram a ser feitas para que elas não durassem por tanto tempo. As pessoas precisam comprar mais, elas precisam fazer o comércio girar, né? As coisas precisam durar menos. E com essa concepção das coisas durar menos, as coisas ao redor também mudaram. A forma de se relacionar meio que acompanhou isso, sabe? Antigamente as pessoas se relacionavam para durar para sempre. Hoje em dia as pessoas se relacionam para durar até onde tiver que durar. E pode ser para sempre, pode ser 2 dias, pode ser alguns meses, né? Então eu percebo que a gente transformou essa sociedade que era muito sólida numa sociedade muito líquida, né? Onde as coisas elas passam muito rápido, elas não são feitas para durarem, para se solidificarem. Então a sociedade ela mudou nessa questão e os relacionamentos também. A gente tinha muito também nessa questão de relacionamento, a questão do namoro, como isso mudou. As pessoas elas namoravam, noivavam e casavam. Essa questão de conversar, ficar, se conhecer, era uma coisa que não existia. E inclusive a gente tem hoje, por exemplo, 28 anos e não é muito longe disso. Quando eu comecei a me relacionar com as pessoas, eu tinha o quê? 15 anos, 14 anos, e essa questão de concepção de conhecer, de ficar, já era meio que ainda estava começando, né? As pessoas ainda não tinham muito. E eu percebo que até isso mudou. Hoje em dia as pessoas preferem conhecer bem primeiro para depois dar um passo importante, que seria a questão do namoro. Mas que também elas não estão preocupadas em tipo se o namoro vai ser para casar. As pessoas hoje não namoram com essa concepção, né? Ah, eu vou namorar e eu tenho que casar com essa pessoa que eu vou namorar. Até isso mudou um pouco. Fazendo essa reflexão, né, que eu trouxe, perceber como a sociedade mudou, os relacionamentos mudaram também nessa questão. Deixaram de ser mais sólidos para serem mais líquidos, para serem mais, como é que eu posso dizer, substituíveis, né? As pessoas hoje não ficam para sempre juntas ou não têm, por exemplo, essa concepção. Claro, né, não vou generalizar porque há exceções. E há sempre os românticos e os intensos natos que tem ainda muito essa vibe. É uma questão muito, eu acho, subjetiva, uma questão muito pessoal de cada pessoa, de pensar assim, ah, eu me relaciono para durar para sempre. Mas que a gente percebe que na realidade as coisas têm mudado muito. Falando dessa questão de relacionamento, né?
E quando você traz, Ellen, complementando sua fala, e quando você traz a questão do ficar, do conhecer, o namoro até então, vamos colocar um recorte de... sei lá, 50 anos atrás, vou colocar bem grande mesmo.
Sim.
Era pra conhecer a pessoa. Eu namoro pra conhecer. Hoje eu tenho que conhecer pra poder namorar. Que entra essa reflexão que você tá falando. O ficar, o conhecer. É até engraçado quando eu tava escutando aqui você e me lembrei daquela música que Cássia Eller cantou, e é. Não sei se é dela ou se ela ficou famosa na voz dela, né? Que ela canta que o pra sempre sempre acaba, né?
E aí as pessoas tinham essa noção de... É, será que pra sempre é quando eu morrer mesmo? Tipo, será que é? Não, eu acho que... tinha muito essa questão mesmo. O pra sempre é até que a morte nos separe. Inclusive, essa frase diz muito. Mas falando disso que você trouxe da música, eu lembrei agora do filme Crepúsculo. E quando eles se casam, por ele ser vampiro e ter imortalidade, enfim, os dois, eles dizem assim, que a gente se ame enquanto estivermos juntos, enquanto estivermos um ao lado do outro. E eu acho que a concepção de pra sempre é isso. Que seja pra sempre enquanto dure. E não importa o tempo que seja que vai durar. Isso não quer dizer que você tenha que passar o resto da sua vida sem conhecer outras pessoas. Mas que existe uma finitude pra cada um. Pode ser que dure anos pra alguém, pode ser que dure meses, pode ser que nunca saia do ficar, né? Mas que a gente não deixe de se permitir. Eu acho que hoje as pessoas, elas nessa contramão, estão mais permissivas, sabe? Eu permito conhecer as pessoas, eu permito me aproximar das pessoas, e isso não quer dizer que tem que ser pro resto da minha vida, mas que seja enquanto existir conexão, enquanto existir essa compatibilidade entre nós dois aqui. Tem uma finitude muito, como é que eu posso dizer, que dure pouco, que dure muito, não sei. Eu acho que pra sempre de cada um é bem pessoal. E eu acho que essa concepção de sociedade hoje tá bem assim, sobretudo. As pessoas hoje, elas fazem faculdade pensando nisso, né? Não, eu vou fazer o curso que eu tô interessado hoje. Mas se eu quiser mudar, eu vou fazer outra faculdade, vou fazer outro ramo. As pessoas estão abertas até para isso, né? Nessa concepção. Hoje as pessoas não têm mais só uma profissão. Eu acho que a gente mudou nisso também.
Fantástico, Ellen. E quando você vai falando sobre tudo isso, é como se nós fôssemos abrindo uma porta atrás da outra que vai dar em milhões de outros assuntos e que tudo se conecta em especial na questão dos relacionamentos. E quando você fala, eu tenho uma forte impressão que você fala de relacionamento não só como relacionamento entre pares, mas relacionamento com tudo, é a relação com tudo. Tá correta essa linha de raciocínio?
Tá sim. Como eu falei, né, a gente pode... falar principalmente sobre essa relação de casais, mas não só isso, mas de como a gente se relaciona com tudo, né? Eu acho que essa questão de como tá os relacionamentos de tudo mesmo, de amigos, profissionalmente, nessa questão de amorosamente. Então eu acho que a gente pode estar ampliando para tudo mesmo. E trazendo essa questão ainda de casais, né, assim, ou de como os relacionamentos amorosos acontecem, uma coisa que eu prestei muita atenção hoje em dia é como as coisas acontecem muito por rede social, né, Alice? Eu lembro que no nosso tempo não existia isso, da gente conversar com as pessoas por rede social, era no máximo uma mensagem de texto.
Até existia, mas era menos, eu não sei, assim, dizer que não existia, eu acho que a gente pode estar incorrendo num erro, mas... que era bem menos, assim, era quase desconhecido.
Eu acho que no máximo, a questão de rede social na nossa época era mais a questão de bate-papo, né, que existia o MSN e a gente batia papo por lá, mas tipo, antes de surgir o Orkut, a gente não tinha como ver Sim. posts das pessoas, né, e não tinha muito isso, era meio que a gente mandava bilhete na escola, né, escrevia carta. Eu Sim. acho que você, que é um poeta nato, deve sentir saudade de escrever, assim, falar, nossa, eu vou enviar uma carta.
Muitos correios românticos.
Exatamente. No nosso tempo tinha muito disso. Sabe o que eu percebi, falando nisso? Que antigamente existia muito mais amores platônicos do que hoje. Porque era muito mais fácil a gente ter ideias na nossa mente da pessoa, que hoje em dia se acabam, né? Às vezes, por conta do Instagram. Conhece mais a pessoa hoje, sabe? Vê histórias do dia a dia dela, conhece mais ela do que antigamente. A gente era muito no mistério. E a gente se apaixonava pelo que a gente via, às vezes, em 10 segundos, 30 segundos. Passou ali pelo... O rapazinho passou pela fila do lanche, o menino da fila do lanche. Aí era o momento que eu tinha pra ver. Era aquele momento. Hoje em dia, não. Hoje tá mais fácil o acesso pra eu saber quem são as pessoas. E, inclusive, pessoas que não usam muitas redes sociais têm dificuldade de socializar. É incrível. Hoje em dia, ninguém pergunta assim, oi, Alisson, como é teu nome? Não, é... Teu Instagram é qual? deixa eu te seguir lá no teu Instagram, me passa aí teu WhatsApp, me diz tal. Eu percebo que hoje a gente tá conhecendo mais as pessoas pelas redes sociais. Isso é um ponto positivo, porque tem um lado positivo. A gente consegue ampliar, consegue se socializar com pessoas que não estão nem aqui, perto, próximo. Né? Uma pessoa que está mais distante, uma pessoa que está viajando, uma pessoa de outro estado. E isso nos aproxima. Tem um ponto negativo também, que eu acho que é uma coisa muito negativa. É que as pessoas estão vivendo muito virtualmente. Então, eu acho que esse conceito de relacionamento também está se construindo primeiro no virtual, para depois ser presencial. É, mas a pessoa não me responde no WhatsApp. Mas a pessoa não posta nada no Instagram. Como é que eu vou saber da vida dessa pessoa, Alisson? Como é que eu vou me relacionar com uma pessoa que não posta nada no Instagram? Não faz sentido. Mas cadê eu? Vamos conversar pessoalmente? Não. Eu primeiro tenho que ver a foto da pessoa, eu primeiro tenho que ver os stories da pessoa, eu primeiro tenho que bater papo online e tenho que me responder rápido, porque se demorar mais de tantos dias já tá desinteressado.
Não, tantos dias já morreu a pessoa, é minutos.
Já morreu, exato. E é segundos, minutos. E eu acho que essa construção de relacionamento hoje, ela tá muito pro virtual. Eu não sei se você tem essa concepção que eu tenho, mas é mais uma questão minha de opinião mesmo, nada de fato, dados. É o que eu percebo, é o que eu olho, né, as coisas acontecendo ao meu redor, é que as coisas estão muito no virtual. Que há essa necessidade de ser rápido.
Não dá pra negar, isso é presente. E você falando, me despertou aqui a curiosidade. Você trouxe duas vezes o mesmo contexto, que é essa busca de uma certeza para poder não viver um para sempre. Não sei, eu criei essa frase meio aleatória aqui na cabeça. Mas quando você vai falando aí sobre conhecer os stories, ver os posts, WhatsApp, bater o papo, tudo virtual, me dá a impressão de ter uma certeza pra algo. Agora, se esse algo é ínfimo, é rápido, é longo, ninguém sabe, ninguém vai saber, mas não parece uma contradição? Eu tenho que ter tanta certeza pra não ficar num relacionamento. Eu vou estar só ficando, conhecendo, flertando, sei lá.
Isso, exatamente. É bem isso mesmo. Pra que tanta certeza que você quer ter, se você, às vezes, nem um passo mais sério você quer dar? Porque existe isso. Tem gente que conversa com as pessoas, mas elas não querem namorar. Elas só querem conhecer, querem só esse... Eu não sei dizer, é como se existisse uma carência, né, em nós. De existir a necessidade de que eu precise estar me relacionando com as pessoas dessa forma. Pra que eu me sinta completo. Sem isso eu não... Nossa, eu tô muito solitária. Eu tô muito... E eu necessito disso. Só que pra eu dar um passo maior, eu preciso de certezas que eu não... Que por mais que você tenha foto, conversa no WhatsApp, você não vai ter. Porque o relacionamento, gente, independente se você conhece a pessoa no WhatsApp, no Instagram, no Snapchat, no TikTok, ele acontece presencial. Ele acontece um com o outro. Não importa. Você vai evitar o máximo que você puder, ou você vai querer ter as certezas que você tiver, mas quando você tiver o contato, quando você estiver se relacionando um com o outro mesmo, de fato, né? Ali. E vai existir incertezas, vão existir dúvidas e vão existir coisas que o casal eles vão ter que resolver, né? Através do diálogo, através... Vão surgir mais problemas. Enfim, uma infinitude de coisas, né? Que nós sabemos que permeia aí estar com alguém. E essa questão que você falou de tudo muito efêmero, né? Ou seja, tudo feito pra passar, nunca pra durar.
Palavra bonita, né?
É, eu gosto dessa palavra. Inclusive, a minha abordagem fala muito disso, né? Que as coisas nunca são, elas estão. E elas estão nessa continuidade. Então, pensando nisso...
Chico Buarque também fala muito disso.
Pois é. E se a gente for pensar que isso é um ponto de verdade, você nunca é, você sempre está, você também vai mudar. A pessoa com quem você está se relacionando, ela vai mudar. Hoje ela é uma pessoa, amanhã ela é outra e assim vai. E vocês vão ter que aprender a lidar com essas mudanças que são muitas das vezes internas, né? E que afeta muito o outro. Tem gente que é mais permissivo, tem gente que é menos, tem gente que tem medo das mudanças. Existem sempre o lado bom e o lado ruim de tudo, né? Então eu acho que o relacionamento começar muito nesse lado virtual tem o lado positivo, mas que também tem os seus contrapontos, né? E que são bem interessantes, assim. Mas não há como negar, é fato, hoje tudo começa muito no virtual.
Com
certeza. E falando essa questão do virtual, eu percebo a quarentena, gente. Quarentena veio. Nossa, aí o que eu acho mais legal, Alisson, é que, tipo, olha só que loucura. Porque a quarentena veio e tudo a gente quer muito virtual. né? Foto, sim, vídeo, conversa, a gente fica nisso. Mas e o presencial que a gente marca pra ter? Não tem na quarentena. E aí eu percebo que muita gente ficou com isso, assim, muito... Meu Deus, e agora? Eu vou ficar só nisso, só no virtual, pra sempre, pro resto da minha vida? E aí você percebe que não tem como, né? É, não ir pro presencial. E aí acho que a quarentena ela veio pra mostrar muito isso. Que independente de quanto as redes sociais elas nos aproximem, o contato físico ele é importante. A gente sente falta. E não só é, amoroso, né? Mas com os nossos amigos. A gente tá... Eu fiquei muito mais próxima, Alisson, de muitos amigos meus nesse tempo virtual. Falando todos os dias, porque eu converso até com minha amiga que tá na Irlanda. Nossa, né? Na verdade. Larinha, um beijo. Um beijo. Morrendo de saudades. Pelo amor de Deus, venha-se embora que eu quero ler.
Sim, querida Lara. Beijo, Lara.
E a gente... se fala todos os dias, mas eu sinto falta de estar com ela, de abraçá-la. Inclusive até com você, que a gente se via há pouco, mas eu queria ver agora.
Exatamente.
A gente conseguiu porque a gente não tinha tempo, mas agora a gente não pode nem querer ter, né? Então, eu acho que a quarentena ela veio pra mostrar assim, pra nós, deixar escancarado que o físico é muito importante. Que não tem como, né? Fugir disso.
Com certeza. Ela ampliou ainda mais a percepção dessa importância que existia antes, existia, mas dentro das, dos fazeres, das rotinas, sempre ela aparecia, mas agora não. Como você mesmo trouxe, tá escancarada.
Escancarada. Sobre essa questão de relacionamento, outra coisa que eu achei um ponto pra gente falar, tipos de relacionamento. Eu acho que até a questão de tipos de relacionamento mudaram. É, como assim, né? Essa questão antes era uma coisa muito homem, né? Mulher e um casal, ali duas pessoas e tal. E aí a gente abre, né, pra questão dos LGBTs, que hoje estão sendo, graças a Deus, né, saindo dessa parte ainda do preconceito, do marginalismo, né? Tirando ali a margem da sociedade, pra estar sendo normalizado, né? Essa questão dos relacionamentos também homoafetivos, né? E que a gente percebe que sempre existiram, mas que não eram normalizados e que muitas pessoas sofriam com isso, né? E pra além...
Fazer abrir um parêntese. Temos muito que avançar ainda. Estamos nesse processo de crescimento, nesse caminho, né? Porque ainda há muito sofrimento pra essa comunidade, há muita isolação, há muita discriminação e agressividade que não se justifica por nada. Que dentro de blocos mais sólidos, vamos dizer assim, de organizações mais firmes, esses espaços vão ganhando força e podendo ser representatividade para outras pessoas que estão se descobrindo nessa construção pessoal e ganhando seu espaço dentro de uma expressão, vamos dizer assim, humana. É, sem deixar, sem colocar esse... Eu não gostaria de colocar esse normalidade, porque de perto todo mundo é diferente, é anormal, então...
Sim, é. Eu acho que eu colocaria um normalidade entre aspas, sabe? No sentido de que tá virando... É porque, pronto, essa expressão normal é o que nossa... Eu, pelo menos, minha mãe falava muito isso. Não é normal. É, não é normal você ver pessoas do mesmo sexo, né? E tal, tal, tal. E o que é essa concepção de normal, né? O que é normal? O que é ser normal? Se todos nós somos seres humanos e se todos nós somos pessoas diferentes, temos gostos e peculiaridades diferentes, o que seria se encaixar nesse padrão de normalizar? Seria mais essa... esse padrão, né, normativo de que o é homem e mulher e que tem que ser só o homem é só da mulher, a mulher é só do homem, essa questão, sabe? De padrões, eu acho que é mais nisso. Eu acho que é padronizar, tirar esse padrão, né, de que não tem só um caminho aí pra se relacionar.
Exatamente. Não existe só uma tipologia, como você vai trazer agora sobre os tipos.
Isso, exatamente. E pensando nisso, né, a gente fala dos relacionamentos homoafetivos. Freud já falava disso, olha só. Gente, Freud falava em 1906, tá? E a gente tá em 2020. E ainda é tabu em 2020. E fique imaginando como é que era Freud em 1906. Meu Deus do céu.
Nem Freud explica.
Nem Freud. E Freud já falava desses tipos de relacionamentos. Inclusive, na época de Freud, né, ele falava das pessoas homoafetivas como é que ele trazia? Não era vira?
Invertidos.
Invertidos, exatamente. Como se existisse, né, um padrão, e aí os invertidos tinham isso. Freud falava na época da sexualidade, né, de que homem e mulher, eles tinham um relacionamento sexual de um jeito, sempre por um caminho. Inclusive, quando se falava dos invertidos na época de Freud, né, ou seja, das pessoas homoafetivas na época dele, ele falava que as pessoas se relacionavam sexualmente de uma forma diferente. E aí Freud vem falar de várias coisas, né, de como que ele chamou de fetiches. E na época de Freud eram os fetiches e as parafilias para Freud, né? Mas que hoje esse tabu tá se desconstruindo e tá se tendo essa permissividade para as pessoas se relacionarem como elas quiserem. Então, por exemplo, hoje em dia as pessoas elas conseguem se relacionar em três, né? Não mais em dois. E Freud já falava disso como um fetiche. Três pessoas se relacionarem era como fosse para Freud um fetiche sexual. E que hoje em dia não é muito isso, é meio que virou um tipo de relacionamento. As pessoas elas conseguem se relacionar entre elas, se dão bem. Não é uma coisa só sexual, um fetiche sexual, ou um desejo que eu quero só, né? Mas é uma coisa que eu gosto de me relacionar assim, eu gosto de mais de uma pessoa. E olha só, é possível gostar mais de uma pessoa. Quem disse que é possível você gostar só de uma pessoa do mesmo jeito? Essa concepção de que a gente não gosta mais de uma pessoa, isso é mentira. Gente, é mentira que a gente só gosta.
É o retorno retorno para sempre, até que a morte nos separe, né?
Isso, exatamente. A gente é possível não gostar das pessoas da mesma forma, mas que é possível você gostar de mais de uma pessoa, é possível. E as pessoas que têm poliamor, né, que é esse nome que está se trazendo hoje, elas estão aí para falar sobre isso. Né? As pessoas elas se relacionam em três, em quatro, né, essa concepção. Tem também a questão do relacionamento aberto. E essa palavra é bem interessante, relacionamento aberto.
É interessante e polêmico, diria eu.
É, exatamente. O que seria esse relacionamento... O que seria aberto e fechado? Essa concepção de aberto me dá a impressão de que todo mundo que namora, que não é relacionamento aberto, tá me levando a uma prisão, sabe? Eu vivo prisioneiro, fechado. Mas essa concepção de relacionamento aberto é de entender que, tipo, olha, a concepção de traição mudou. É traição quando você trai a minha confiança. Por exemplo, eu não sei do que se passa, você mente, você omite. A partir do momento que eu concordo com você e eu sei isso tá claro entre nós dois e eu permito, tudo bem, né? Não é mais traição. E aí essa questão do relacionamento aberto, ela é muito assim. Eu sinto atração por outras pessoas e eu acho que você deveria saber, você também deve sentir, e tudo bem. E aí, se a gente quer se relacionar com outras pessoas, passear aí por outras pessoas, tudo bem também. Então, é muito um tabu ainda existente, as pessoas não conseguem entender. Mas como assim? Você deixa a pessoa trair e tal e tal. Mas é isso, gente, a concepção de relacionamento tem mudado. Então, olha só, na época de Freud, relacionamento a três era um fetiche. Era uma coisa que é desejo sexual. Inclusive, hoje tem pessoas que pensam assim. Hoje em dia, não. Hoje em dia as pessoas se relacionam de fato assim, namoram, casam, né? Constroem uma família assim. Relacionamento aberto era coisa de filme, inclusive todo relacionamento aberto no filme dá errado. Eu não assisti nenhum que dá certo. Mas tem pessoas vivendo assim e são felizes, né? E estão dando certo. Então essa concepção mudou. O que também mudou a questão do casamento. Ah, Alisson, isso é muito incrível. Eu vi no Globo Repórter que pessoas casam e vivem em casas diferentes. Isso é incrível.
Já assisti também essa reportagem.
Isso é incrível, gente. Isso era, eu acho que, inimaginável. Se você chegasse pra... Eu já chegasse pra minha mãe e falasse, mas você acredita que o povo se casou e mora em casas diferentes? Minha mãe dizia assim, oxe, que mentira, esse povo deve viver se traindo. Deve nem... Isso não existe, né? Gente, as pessoas hoje em dia, elas entendem que casar... Eu acho que até isso, eu acho que mudou a palavra casamento. De eu ter que me casar, morar na mesma casa, cuidar da casa, ter filhos, né? Tem tudo isso. Construir uma família nesse sentido. Tudo tá. Um padrão, né? E eu entendo que casar é fazer uma cerimônia, é burocraticamente eu estar com alguém, mostrar para as pessoas que eu tô, mas eu posso viver na minha casa, você na sua, e a gente ser casado. E a gente ser um casal.
Isso, cada um na sua e tá de boas.
É, e tem pessoas que agora também, fora isso, que também me surpreendeu, é a gente mora na mesma casa, mas eu não quero compartilhar da mesma cama. Eu quero ter o meu quarto. E tem pessoas que têm o próprio quarto e que ainda também é uma coisa que é atual, sabe? Assim, eu acredito, olha, sobre tudo isso que a gente tá falando, no passado existia. Mas não como hoje. Eu acho que não com a permissividade que hoje o mundo contemporâneo ele permite. No sentido de eu falar sobre isso abertamente e tá tudo bem. Eu acho que era muito no sigilo, né? No secreto, na coisa que as pessoas não podiam saber. Mas que hoje a gente tá vendo que o mundo tá mudando, gente. E tá mudando assim nisso, né? Evoluiu, eu posso dizer que a gente tá evoluindo em questão de consciência de que as pessoas elas são livres para viverem da forma que achar melhor. E isso é tão subjetivo que a gente percebe que esses tipos de relacionamento falam muito disso. Somos pessoas diferentes. Talvez pra mim a monogamia dê certo. Talvez pra você a monogamia já seja uma coisa que não cola com você. Talvez pra mim o relacionamento fechado é uma coisa que dá certo, que pra mim faz sentido, mas que pra você não faz, porque a sua cabeça ela não é assim. E talvez pra mim eu tenha que viver no mesmo quarto, dormir na mesma cama, compartilhar do mesmo lençol, mas pra você não. Você gosta da sua cama, você gosta do seu quarto, você gosta da sua casa, e tudo bem, né? Então eu acho que o mais importante de a gente estar falando sobre esse assunto é trazer as pessoas a refletirem sobre isso, sobre como somos pessoas diversas e que a gente se relaciona de forma diversa também. Eu acho que o mais bonito é isso. E que eu acho que a gente precisa falar. Eu acho que a gente tá vivendo num momento que as coisas estão mudando tanto e que a gente precisa falar sobre isso, normalizar, entender que faz parte da construção humana mesmo.
Com certeza, Helen. Muito sobre isso, sobre tudo isso e mais um pouco. É esse tanto de coisas e algo a mais.
Exatamente. Tem tudo a ver com o nome do podcast.
Com toda certeza, não tenha dúvida.
Então é meio que isso mesmo, eu queria trazer muito essa reflexão, eu espero que eu tenha provocado essa reflexão em quem tá me ouvindo, que eu espero que tenha me entendido, que não tenha ficado tão confuso, né, mas que esse bate-papo aqui entre eu e a Alice e com vocês que estão aí ouvindo a gente, é muito nessa questão da gente tá aqui, tá refletindo sobre as mudanças e de como somos diversos. Inclusive, esse assunto eu já falei várias vezes, inclusive até Lara mesmo, quando a gente se juntava, a gente ficava, meu Deus, mas é verdade, né? As coisas estão mudando. E é um assunto que surge, viu, gente? Não estou mentindo, eu não sei se é só na mesa de psicólogo, né? Pode ser que tenha isso também. Mas quando a gente tá bebendo, sempre surgem uns assuntos assim, reflexivos sobre como as coisas têm mudado.
Não, filosofia de botequim é uma coisa profunda. Pra gente encerrar, Helen, agradeço mais uma vez a sua participação. Foi fantástico o nosso bate-papo, não tenho dúvidas disso. E principalmente por suas contribuições que trouxeram pontos de luz sobre esse tema e que com certeza deixaram suas provocações, cada um seguirá na reflexão. E quem sabe não troca uma figurinha com você, então por isso eu peço que você traga a sua fala final e deixa aí os teus contatos, onde as pessoas podem te achar e te encontrar. E quem sabe trocar uma figurinha de como foi falar sobre relacionamento e também como é que foi ouvir o podcast.
Gente, eu espero que vocês tenham gostado, né, desse assunto. Faz todo sentido a gente estar falando sobre isso. Eu acho que a gente precisa respeitar o espaço do outro. Eu acho que muito esse podcast de hoje é muito sobre respeitar o outro. Respeitar o espaço do outro e entender que somos pessoas diferentes. E eu acho que tem tudo a ver a gente falar sobre essa questão, né, de relacionamento, que é uma coisa que a gente se mete muito. A gente se mete, quer se meter muito, né, na vida dos nossos amigos, em como as pessoas se relacionam. Então eu acho que esse bate-papo tem a ver para fazer você refletir também. Eu espero que tenha feito sentido, que você reflita e que não tenha vergonha, logicamente, de que se você falar assim, nossa, já virei muito a cara para esses tipos de comentários sobre relacionamentos. Mas hoje, eu pensando bem, realmente faz sentido. E que você quiser mudar, se permitir mudar, eu acho que a palavra é essa, evoluir, tudo bem também. Eu acho que faz sentido, né? Eu acho que é válido. Válido é a gente nunca mudar, ficar sempre no mesmo lugar. E se você gostou, gosta desse, né, comentário, eu não sou assim de me expor tanto em vídeo quanto o Alisson, né? Por isso que ainda bem que o podcast faz sentido, porque eu gosto de falar, mas não gosto de aparecer. Mas eu tenho lá minhas redes sociais, é PC Ellen Caterine. Eu sempre tô postando alguns textos menos técnicos possíveis. Eu acho que eu não consigo, Alisson, ser muito técnica, falar só de doença, falar só de pontos psicológicos. Eu gosto de uns textos mais reflexivos. Se você gosta dessa vibe, de um texto mais reflexivo, de um texto mais poético, eu poderia dizer assim.
Sim, por que não? Então, com certeza.
Eu falo de todos os assuntos, inclusive eu tô retomando com as minhas redes sociais agora. Então me siga lá no PC Ellen Caterine, vem bater um papo comigo, lê o que eu escrevo, né? Dá a sua contribuição, tirar as suas dúvidas. Então eu tô aberta a bater um papo, a tirar dúvidas, a tudo. Então me segue lá, PC Ellen Caterine no Instagram. Eu ainda não tenho um canal no YouTube, mas quem sabe, né? Um dia você pode me ver lá no YouTube, então me siga. Então é isso, eu falo de assuntos, né, muito atuais, mas de uma forma menos técnica, sem essa coisa de muito metódica, né? Eu falo de uma coisa mais, não sei dizer, eu acho que diferente, eu acho que, e se você segue a Alisson, você tá me entendendo, então venha, me sigam também, que vai ser bem legal, bem divertido.
É uma coisa meio coisada que ela escreve.
É uma coisa meio coisada, diversificada, diferente, efêmera, essa palavra é maravilhosa, utilizem essa palavra, efêmera. Eu nunca sou, né, eu sempre estou, então pode ser que eu escreva de diversas formas ao longo aí. Depende como eu esteja no dia, o que é que vai sair.
Show de bola, Ellen. Muito obrigado. Um cheiro grande pra você. Temos muitos assuntos e abraços a colocar em dia. E a gente se encontra na próxima oportunidade. Tchauzinho, Ellen. Até mais.
Tchau, gente. Muito obrigada por me ouvirem até aqui. Um beijo.
De você, meu caro ouvinte, não se preocupe. Todos esses dados que Ellen trouxe vai estar aqui na legenda do nosso episódio. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por ter estado aqui conosco durante todo esse episódio. E agora eu peço a sua participação, compartilhe, comente o nosso episódio, o nosso podcast, sim, o nosso podcast, porque ele só existe porque há quem escute e há quem o produza. Nos siga nas redes sociais, vá lá dar um alô lá no perfil da Ellen, me siga nas redes sociais, se conecte comigo pelo Instagram, @Alisson_OSantos_. Tá tudo na bio do nosso podcast. Nos siga no Spotify, no iTunes, dê lá sua classificação. E caso você tenha interesse em estar mais próximo dos nossos conteúdos, ter conteúdos exclusivos, entre no nosso canal do Telegram, que o link tá lá na nossa bio também, e você vai ter conteúdos exclusivos e até alguns episódios feitos especialmente para você. E terminamos por aqui. Um forte abraço, fique bem, até a próxima semana. Nossos encontros são semanais. Tchau, tchau!